E hoje, na nossa programação de jornalismo, nós temos a participação do médico pediatra e também pediatra neonatal, Dr. Diego Vasconcelos Dizioli, né? Que esteve aí por um período atuando aqui no nosso município de Espumoso, também Campos Borges, Soledade, atendendo aqui, né, toda a região do Alto Jacuí, Alto da Serra do Botucaraí, também a região Centro-Serra. Né? E que agora não faz mais parte do quadro de médicos aqui do Rio Grande do Sul, mas sim em Santa Catarina, né, doutor Diego? E a gente vai falar sobre um assunto bem importante hoje, que é a respeito da pandemia da Covid-19, né, para as crianças e também para os recém-nascidos. Quais os cuidados, né, que os pais devem ter, pais ou responsáveis, enfim, também a questão das pessoas idosas com os seus netinhos, enfim, né? Saber um pouquinho mais desses cuidados que se devem ter com as crianças, doutor Diego, e também a questão, né, das gestantes. Dá para a gente falar um pouquinho, né, nessa versão, nesse cenário aí da pandemia da Covid-19. Bom dia, doutor.
Bom dia, Luzia. Bom dia a todos os ouvintes. É uma satisfação muito grande, né, poder estar ajudando aí, orientando, participando do seu programa novamente. Hoje eu falo aqui de Santa Catarina, falo da cidade de São Bento do Sul, né? Trabalho também em Mafra e Canoinhas, Três Barras e Itaiópolis. O tempo que eu estive no Rio Grande do Sul foi um tempo bem grande. Em Espumoso eu fiquei no Rio Grande do Sul 5 anos e fiquei na cidade de Espumoso durante 1 ano. Além de Campos Borges Soledade, né, trabalhando com as crianças, o pessoal da saúde dessas cidades. Foi uma experiência muito boa, foi um período muito, assim, importante, né, a minha passagem de profissional, e tenho saudades aí, mas a vida segue, né, nós temos, as oportunidades aparecem e a gente não pode deixar escapá-las, né. De qualquer forma, é um prazer enorme estar falando contigo novamente, podendo estar ajudando um pouquinho aí dos pais, das crianças gaúchas, né, que sempre abonaram aí o meu trabalho. Foi muito gratificante poder estar ajudando vocês. Falando um pouquinho, né, do novo coronavírus, né, que já, o pessoal já, praticamente todo mundo já ouviu falar. O que a gente poderia estar orientando em relação ao que seria esse quadro que a gente está passando, né, atualmente. Muita gente já ouviu falar pandemia, tem gente que sabe, tem gente que não sabe, né? Isso, pandemia não é um indicativo, né, de que esse vírus, né, se tornou uma coisa mortal, né, e sim como uma propagação, né, que a gente fala da parte geográfica, né, da amplitude que essa doença acometeu, né, uma propagação geográfica, e não da virulência, né, da mortalidade. Então, é importante salientar que a gente está tendo muita informação, né, a gente está sendo torpedeado de tanta informação, de tantos lados, né, e coisas que são verdadeiras e coisas que são falsas, fake news. Então, precisa ficar bem claro que a gente tem que tomar muito cuidado aonde a gente vai obter essa informação, né, principalmente as informações online, né. Então, tem muito mito, né, muita coisa errada. Então, vamos ver se a gente pode esclarecer, se eu consigo esclarecer alguma coisa, as informações, tirar algumas dúvidas aí da população também. Quando a gente fala desse vírus, do coronavírus, do Covid-19, Luzia, é um vírus novo, né? Que a gente, como toda coisa, como tudo que é novo, tudo novo assusta, e tudo novo a gente não sabe muita coisa sobre isso, né? Então, a gente sabe que ele afeta crianças, afeta mulheres grávidas, afeta principalmente idosos, imunodeprimidos, aquelas pessoas que são, que têm alguma doença crônica, diabetes descompensadas, imunodeprimidos, no caso do HIV, enfim, doenças, comorbidades, né? E em relação à criança e à gestante, a gente sabe que também ele infecta, né? É um vírus altamente contagioso, né? Nós temos menos casos em crianças, temos casos em mulheres grávidas, só que realmente a faixa etária dele são idosos, né? E além dos pacientes com comorbidade. Então, assim, o vírus, ele chega a ser, ele chega, pode ser fatal, mas assim, em casos raros. Tá? A gente não tem casos de óbitos atualmente. Se não me engano, o paciente mais jovem que foi a óbito, se não me engano, tinha 17 anos. Eu não estou. Porque então, os dados são tão. Eles aumentam, eles mudam ra tão rapidamente, né? Então eu não sei, não posso te confirmar isso, mas a princípio seria isso. O último relatório que eu tinha seria de 17 anos, o óbito mais novo, né? Não, no mundo que a gente teria esse dado. Então, em relação ao vírus ser fatal em crianças, isso é mais raro, tá? Não, na verdade, a gente já tem uma menina de 12 anos, que foi a óbito na Europa, tá? Isso já tem, então, esse dado. Então, ela já começou a cair um pouco a idade, a faixa etária, né? Uma outra coisa muito importante que as mães têm muitas dúvidas, né? Isso também, agora que nós voltamos a atender no consultório, os consultórios estavam fechados, e até mesmo na maternidade, onde eu trabalho, e a dúvida é não só das mães gestantes, né? Tanto gestantes, puérperas, mas também dos profissionais ali da maternidade, é se existe. A chance, né, que existe das grávidas transmitirem o COVID para os bebês, né? Então nós temos, ainda a gente não tem evidências, né, suficientes para falar que existe essa transmissão vertical, que se chama, né, a transmissão do vírus pela mãe, para o feto, né, intraútero. Então a gente ainda não tem isso comprovado, tá? O que nós tivemos é casos de transmissão da mãe pro bebê já é recém-nascido, né? E enquanto a mãe amamentava, né? E ela usando toda a proteção, de máscara, tudo, todos os cuidados, higienização, e o bebê foi contaminado, né? Agora não se sabe. Esse bebê foi, o primeiro caso foi em Londres. E não se tem a confirmação de que houve essa transmissão vertical da mãe para o feto, ou se houve a contaminação já nas primeiras horas, já como recém-nascido, como nascido mesmo, né? Então, é importante salientar que isso ainda está sendo investigado, né? As mulheres grávidas, elas devem sim se precaver, né? Continuar se protegendo, a exposição do vírus, e proteger assim o seu bebê, né? Usando máscaras, usando a higiene de limpeza de mãos, a higiene com álcool gel. E se começar a apresentar alguns sintomas, né, se tiver febre, tosse, dificuldade de respirar, com certeza procurar o atendimento médico. Uma dúvida que surgiu bastante, né, tanto na maternidade, né, como as pessoas perguntam mesmo na rua, se chegar uma gestante, se a mãe tiver contaminada, né? Estiver infectada com COVID-19, ela pode amamentar? A gente sempre coloca o risco-benefício, né? Em se tirar a amamentação do RN, os riscos, os prejuízos que ele vai ter durante a fase de crescimento, desenvolvimento e todo o seu delinear pela vida. Por causa que não foi amamentado, e o risco de se pegar um vírus, sendo que a mãe está totalmente protegida, né? Totalmente paramentada, higienizada, e então a gente coloca o risco-benefício, né? Existe, lógico, existe. Se a mãe tem os sintomas, né? Febre, tosse, dificuldade de respirar, e ela procurou o atendimento médico e ela está amamentando. O papel, né, do leite materno na defesa do organismo do RN, lógico, ele vai ser tão importante, e e que nós não vamos deixar ela ficar sem amamentar, né? Ela vai se proteger, ela vai colocar os EPIs, né, importantes, se paramentar, se higienizar, para poder estar amamentando e o RN não ficar sem as propriedades do leite materno. No caso, se ela tiver com uma infecção importante, adoentada e não estiver em condições de estar amamentando, ela vai ser orientada okay, a ordenhar esse leite. E aí vai ser dado no copinho e alguém, né, vai oferecer esse leite ao bebê, mas vai ser o próprio leite da mãe, tá? Enquanto nós não temos essa orientação, dados cientificamente comprovados de que o vírus é passado pelo leite materno também, o leite vai ser ofertado, o próprio leite da mãe.
Doutor Diego, devido, né, à baixa imunidade do organismo, é muito fácil que os bebês, principalmente os RN, se contaminem com vírus e bactérias que estão presentes no nosso cotidiano. É o caso da Covid-19?
Então, Luzia, eu acho que assim, a sua pergunta em relação à criança, ao recém-nascido e imunidade é super pertinente, porque quando a gente fala em recém-nascido e imunidade, a gente tem uma relação aí diretamente proporcional, né? Quanto menor, né, o bebê, a idade menor, o peso menor, tudo mais prematuro, tudo, então menor a imunidade, né? Então, infelizmente, a gente tem muita coisa aí sem resposta, né? A gente tem muito muito trabalho, muita pesquisa, ainda tem muita coisa para se responder. E ainda não se sabe por que que esse vírus ele é tão mais brando em relação a crianças e a gestantes do que nos adultos, nos idosos, né? E nos pacientes com comorbidades, né, crônicos. Então, assim, uma das hipóteses que poderia ser feita é que os receptores das células que são atacadas pelos vírus, elas teriam receptores diferentes. Essas células dos adultos teriam um tipo de receptor e as células da criança, do bebê e das gestantes teriam outro tipo de receptores, particularmente para esse tipo de vírus. Então, isso seria mais. Os receptores dos adultos, dos idosos, seriam mais facilmente suscetíveis aos vírus, né? Então, seria uma das hipóteses por causa que tem o acometimento mais grave, nas formas mais graves nos idosos, né? E, lógico, a gente não pode deixar de falar que. Como as crianças, os recém-nascidos, eles têm uma deficiência imunológica e eles podem ter problemas respiratórios crônicos, né? Exemplo, os bebezinhos, os recém-nascidos que ficam muito tempo em oxigênio e que acabam fazendo uma lesão pulmonar, o que a gente pode chamar de displasia broncopulmonar, aquelas crianças que evoluem com problemas respiratórios crônicos como a asma. Então, isso também tem que ser levado em consideração, né? Lógico, elas são mais suscetíveis, essas crianças, então acabam podendo ter um risco maior no contágio pelo Covid-19, né? Mas aí entra naquela história das comorbidades, tá?
Doutor Diego, podemos também orientar, né, sobre os principais cuidados com relação às doenças respiratórias e fazer um alerta aos pais, né? A gente passa aí do período agora do verão para o inverno, para a estação do outono, posteriormente o inverno, né? E aí a gente já tem aí um bom auge das doenças respiratórias atingindo a nossa população, e é necessário que a gente faça esse alerta, né, para que os pais tenham uma atenção, um cuidado redobrado aí com as crianças, com os seus filhos que são ainda pequenos, né? É fundamental, né, que em caso de dúvidas se procure a orientação de um pediatra ou até mesmo de um pneumologista, enfim, né, de áreas nesse sentido.
Luzia, como no Rio Grande do Sul e como praticamente na totalidade da nação, a gente sabe que as crianças estão de férias e realmente os pais têm que ter a ideia de que É muito difícil, né, a gente ter crianças pequenas em casa por muito tempo, né, querem sair, querem ver seus coleguinhas, querem estudar. Então, é a missão aí dos pais, a primeira missão, que é uma missão bem difícil, é tentar orientar essas crianças, independente da faixa etária, né, o quão é perigoso nesse momento tá indo para regiões onde existem aglomerações, onde existe a possibilidade do contato, né, do contato físico, da transmissão por gotículas, né, da parte do convívio social. Então, assim, tudo isso é muito importante, que os pais conversem com os seus filhos, né? Lógico, dependendo da sua faixa etária, é muito mais fácil a gente estar contendo, né, essas crianças em casa, e outras faixas etárias são um pouquinho mais difíceis, mas os pais sabem que eles têm o poder, né? É lógico, se você tem uma família que não está de acordo, né, com o distanciamento social, e quer sair e sai sem proteção, isso é a chance. A criança, com certeza, ela vai ser orientada da mesma forma, e a chance de transmissão aumenta absurdamente. Então, assim, é um momento importante do isolamento horizontal, né, que a gente fala que realmente precisem todos ficarem em suas casas. Infelizmente, o nosso presidente está optando, parece que, por um isolamento vertical, mas aqui eu não estou para falar de política, e sim para estar orientando em relação à saúde, né, principalmente das nossas crianças. Então, como médico, como pediatra, e sempre orientado pelos setores de saúde, que são os competentes, né, tanto a parte de infectologia, a parte de pneumo, os grupos aí da Sociedade de Pediatria, os colegas. Então, assim, nós temos que orientar que seja feito esse isolamento nas casas, e esse distanciamento social por um período que a Organização Mundial de Saúde vai nos orientar, e os órgãos competentes vai nos orientar, né? Então, assim, aonde que eu vou colocar o meu filho? Quintal de casa, tá liberado, né? Área dentro da sua casa que seja que não tenha um convívio, né, com outras áreas de condomínio, por exemplo, que são áreas comuns, não devem ser colocados os nossos filhos, né? Então, assim, isso é importante a gente ter uma ideia, que é por um tempo, né? Nós estamos ainda chegando, né, no momento crucial, que são os meses de maio e junho, onde nós temos o nosso período de outono e inverno, e as temperaturas mais baixas, a propagação de vírus. Então, temos que ter o um maior cuidado por enquanto, né? Eu acho que, assim, os cuidados não são somente com as crianças, né, mas as crianças são aí as nossas, como é que eu posso dizer, as mais difíceis, talvez, né, de conter aí em casa. Mas é importante saber que, às vezes, elas são assintomáticas e acabam não tendo atendo a podem estar com o vírus e não tá tendo nenhum sintoma, e acabam transmitindo aí para pessoas idosas, pessoas com comorbidade, né, crônicos. Então, precisa-se ter essa ideia também, né, de transmissão aí de pessoas assintomáticas para pessoas que realmente têm uma imunidade mais baixa.
Doutor Diego, é importante, né, quando a gente fala desse público das crianças, dos recém-nascidos, mas principalmente agora as crianças, né? Nós temos aí, em virtude do coronavírus, né, as aulas estão suspensas em toda a rede municipal, a rede estadual aqui do Rio Grande do Sul. E nós tivemos até nessa semana, na semana que passou, né, o governador do estado, o Eduardo Leite, aqui do Rio Grande do Sul, no seu pronunciamento, anunciou que no dia 16 os municípios que estão situados aí na região metropolitana de Porto Alegre e da Serra poderiam flexibilizar a abertura do comércio, né, conforme a realidade de cada município, e ficando, claro, a cargo dos prefeitos esta decisão, né? Porém, as aulas, elas estão ainda suspensas até o dia 30 de abril. E a gente percebe que às vezes muitos pais e também a população em geral fica se perguntando, né, mas como recuperar essas aulas? O ensino à distância, a gente sabe que na maioria das vezes não é o mesmo, né, que o ensino presencial, até porque a gente ainda tem essa realidade de crianças que não tenham acesso à internet, né? E aí dificultam-se aí os estudos, a base de conteúdos, enfim. Mas é necessário a gente explicar que nesse momento é fundamental que essas crianças permaneçam em casa, né? Até porque criança acaba não se cuidando tanto quanto os adultos, né? Tudo bem que, saindo um pouco da rotina, às vezes a gente tem as crianças que se cuidam bem mais que alguns adultos, né? Mas, numa forma, no geral, criança brinca, criança corre, criança abraça, né? Criança pega na mão, passa a mão na boca, nos olhos, né? Então, acho importante a gente reforçar, doutor Diego, por que essas crianças têm que permanecer em casa, né? E que, muitas vezes, ainda há um certo receio da família, da sociedade, em entender a suspensão dessas aulas.
Em relação às escolas, né? Então, os pais, tem pais que vão falar: ah, e agora, né? Quanto tempo que vai durar isso? Meu filho vai ficar sem estudar? Isso não é prejudicial? Não está indo para a escola? Como é que eu devo lidar com essa situação? Na verdade, assim, o mais importante é realmente a criança ficar em casa e. Hoje a gente tem algumas opções, né, como as aulas online, livros, né, os próprios pais acabam orientando, evitar que se vá, né, nas casas, né, porque também aí existe esse contato. Então, o mais importante aí é ficar em casa, não vai na escola, mesmo porque as escolas estão fechadas, é um período que a gente não sabe quanto tempo vai durar, se é um mês, se são dois, se é até setembro, é um ano, não dá para falar, né, com certeza, dia 20 de agosto acabou, isso, e vão voltar às aulas, isso ainda não dá para ter certeza, isso não existe. Então, a gente tem que observar como é que vai, como que esse vírus vai se comportar até lá, né? Por isso que a gente fica aí quietinho, né? Todos nas suas casas e observando, vendo as notícias, observando, acompanhando como é que está o sistema de saúde, como é que a gente está, os profissionais da saúde estão lidando com isso, as pesquisas a gente está aguardando, né, os pesquisadores, cientistas estão descobrindo aí, cada dia que passa vai se tendo bons resultados em algumas medicações, cada dia um dia, um passo em busca da vacina. Então, assim, a gente está nessa expectativa como todos, né? As crianças precisam ficar em casa também, junto com seus pais, né? Só realmente sai quem precisa, né? Quem tem essa necessidade e saia com toda a sua orientação de proteção, né? Para poder, na volta, não estar trazendo isso para os seus entes queridos, seus familiares. Tá? Então, o mais importante agora, no momento, não é se pensar, ah, não, ele vai ficar sem aula, vai ficar atrasado nos estudos, não. Isso vai ser recuperado, com certeza. O mais importante é manter seus filhos seguros, né? E isso, a gente tem essas possibilidades online de estar, por um tempo aí, desenvolvendo toda a parte do psicológico, do desenvolvimento, do crescimento da criança.
Dr. Diego dizia, olha, a gente então agradece a sua participação, né, a tua disponibilidade em nos atender nessa manhã, falando sobre esse assunto de extrema importância, né, que é os cuidados aí com os nossos recém-nascidos e também com as crianças. Muito obrigada.
Eu que agradeço, Luzia, essa oportunidade de poder estar passando um pouquinho de alguma informação que eu possa estar ajudando aí as mães, deixando um pouquinho os pais um pouco mais tranquilos, um pouco mais orientados. Nós vivemos num período que nunca vivemos, né? Nessas gerações, né? As gerações atuais. Nós tivemos em anos anteriores, né? 1920, 1820, que foram as pestes, né? As pandemias conhecidas, né? Então, 2020 agora. Então, o que eu posso dizer é que todos estamos vivendo um mesmo momento, uma mesma situação, e precisamos nos unir, né? E temos que nos ajudar. E para nos ajudar, para ajudar os nossos entes queridos, precisamos ficar isolados por um tempo, né? Para quê? Para que esse tempo passe o mais rápido possível. Para que nós possamos, daqui a algum tempo, falar, nossa, nós vencemos, né? E nós passamos por uma situação e contar para os nossos filhos, os nossos netos, o que mais para frente vai ser um motivo de falar, olha, nós sobrevivemos, nós somos sobreviventes, né? Então, é importante todos juntos para que possamos vencer esse momento tão difícil, né? E tão único que estamos passando aí. E nós vamos passar, né? Nós vamos superar. É difícil, é uma luta que a gente está vivendo, nós temos um inimigo em comum, né? Não é um inimigo político, não é um inimigo racial, não é um inimigo geográfico, é um inimigo biológico. Né? Nós temos a humanidade contra um determinado vírus e nós somos muito capazes de desenvolver uma arma que seja letal a esse vírus. Mas nós vamos superar, com certeza. Existe um período de luta? Existe, mas essa luta vai chegar ao fim e com certeza seremos vitoriosos. Né? O que eu puder estar ajudando a você, Luzia, obrigado pela participação, pela oportunidade. E as dúvidas que mães, né, os pais, o pessoal aí do Rio Grande do Sul, que eu sempre admirei bastante, nossa, foram assim, muito solícitos, foram anos maravilhosos aí que eu tive no Rio Grande do Sul, e tenho um carinho muito grande aí pelo povo gaúcho, e sempre que eu puder estarei aqui. Tá bom? Um abraço para todos.